Olá, para você que sintoniza a Estação Web Fabel, hoje nós estamos recebendo a nossa diretora da instituição, professora mestra, doutoranda, Luna Freitas. Luna, boa tarde.
Boa tarde, Eduardo.
Olha que bom tê-la aqui nos estúdios da Web Fabel e hoje nós vamos falar sobre um instrumento de avaliação institucional externa. Luna, que instrumento é esse? Como ele surgiu?
Esse instrumento, ele é o documento oficial do Ministério da Educação que faz a mensuração de qualidade do ensino superior no Brasil. Então, ele possui alguns parâmetros ou eixos, no caso são 5 eixos principais, que definem a qualidade institucional na oferta da educação.
Certo. Então, a partir de agora, as instituições de ensino superior vão estar sendo avaliadas por este instrumento. Por que essa avaliação, professora Luna Freitas?
Bom, havia um instrumento anterior, ele, na verdade, é um novo instrumento, ele nasceu em janeiro de 2014. E, na verdade, a avaliação ela é um índice, ela é um elemento de extrema relevância para o governo, para o governo federal de uma maneira geral, considerando que a educação no Brasil, assim como a saúde e outras áreas, elas permitem, o governo permite a concessão dessa prestação de serviço. Aquilo que o governo não consegue, por atuação própria, suprir para a sociedade, para a comunidade, ele abre a possibilidade de instituições privadas ofertarem. Mas como se trata de uma concessão, ele vai mensurar, ele vai ter algum tipo de controle, de avaliação do que está sendo feito positivamente ou negativamente para a sociedade.
Muito bem, então a gente entendeu agora que esse instrumento ele vai fazer com que o Ministério da Educação e Cultura ele tenha um parâmetro de como anda a educação nas universidades, nas instituições de ensino superior.
Exatamente.
É isso? Muito bem, professor. Então agora está acabando de sair um do forno, um instrumento novo, novinho.
Isso, acabou de sair.
Traz 5 eixos. Eu não vou lhe perguntar aqui quais são os eixos, porque a gente não está aqui fazendo uma pergunta de sabatina. Mas são eixos importantes, né, professora?
São eixos relevantes porque eles avaliam, de alguma maneira, o planejamento, a avaliação institucional, que seria envolvendo a atuação da própria Comissão de Avaliação Interna, a própria CPA. Avalia também o desenvolvimento institucional dentro da missão e do PDI, que seria, digamos assim, o instrumento, a norma básica, a norma basilar dentro da instituição. E avalia, de uma maneira geral, a prática, aquilo que a instituição está fazendo de política acadêmica, de ensino, pesquisa, extensão, gestão, que é algo novo no instrumento, as políticas de gestão, ou seja, de que maneira as faculdades estão se planejando e executando as ações estrategicamente, taticamente e operacionalmente, e também a questão da infraestrutura física. Então, esses 5 eixos, eles são, de uma maneira sistêmica, eles são extremamente importantes.
Professora, a senhora falou de alguns eixos significativos, dentre eles a senhora falou da gestão. Por que surge a gestão agora?
Porque o MEC está convencido que nenhuma instituição ela consegue se redimensionar ou buscar qualidade se ela não tiver planejamento. Então, a política de gestão ela vem trazendo um start, uma luz para as faculdades atentarem, para a necessidade de acompanhar, mediante as ações de autoavaliação, as ações de avaliação externa, onde ela pode e deve melhorar.
Então, o MEC quer dizer o seguinte para as instituições de ensino superior: se planejem, se programem, façam planejamentos, projetos, e a gente nada mais vai ver do que se vocês estão fazendo acontecer tudo aquilo que foi pensado e colocado no papel. É mais ou menos isso, professor?
Isso, exatamente, mas sempre constante do Plano de Desenvolvimento Institucional, que é o PDI.
Pois é, o PDI... Esse plano, ele é o que que é? Ele é um documento da instituição?
Ele seria, fazendo uma analogia, ele seria parecido como se fosse a Constituição Federal. A Constituição Federal é a Carta Magna do Estado brasileiro. O PDI seria a norma máxima dentro da instituição. E dentro dele devem estar contidos esses 5 eixos planejados e com execuibilidade.
Professora, quem ajuda a construir, a rever, a reavaliar esse PDI? Como é que funciona isso aí?
Segundo a diretriz desse novo instrumento, a CPA, em parceria com a instituição, no caso a diretoria, as equipes pedagógicas,
NDE,
todos são responsáveis.
Inclusive os acadêmicos?
Inclusive os acadêmicos.
Professora, a senhora falou agora numa coisa interessante. CPA, Comissão Permanente, aqui no caso própria de avaliação. Por que que a CPA é importante nesse processo todo? Toda vez que alguém chega aqui e fala, a CPA é importante, a CPA é importante, por que de fato ela é também importante nesse processo?
A CPA, ela funciona como um olhar crítico constante na instituição. Tá? Ela é autorizada a dizer constantemente o que está errado. Não que a instituição não vislumbre, mas ela acompanha de uma maneira mais isenta,
independente,
um olhar de cima. A gente até brinca, às vezes, que seria a CPA o olhar do MEC aqui dentro na instituição, mas de fato é o que acontece.
Muito bem, professora. Aí, essa avaliação institucional acontece quando? Tem uma periodicidade? Como é que isso funciona?
Sim, a periodicidade da avaliação institucional na FABEL é semestral, assim como a avaliação docente também o é. São duas avaliações distintas, não se confundem, mas se ajudam, né? No final das contas, a avaliação institucional, ela vai detectar aquilo que a avaliação docente também vai identificar.
Ou seja, ajuda o MEC porque acaba traçando um perfil da realidade da instituição de ensino superior e a partir daí todo mundo consegue enxergar como está caminhando na educação.
Exatamente,
é isso?
Sim.
Olha, o papo que você acompanha agora é com a professora mestra, diretora da Faculdade de Belém, Luna Freitas, que hoje está falando com a gente sobre um novo instrumento de avaliação institucional externa, e é um instrumento que é determinado pelo MEC, que vai entrar em vigor agora, não é isso, professora?
Já está vigente.
Já está vigente.
Já
está funcionando.
Na verdade, as instituições que fizeram os seus pedidos de avaliação até final do ano passado permanecerão no instrumento antigo. Esse novo vai a partir de agora, a partir de janeiro, com a publicação desse instrumento, elas passarão, as instituições a partir de agora que solicitarem avaliação e que necessitarem da avaliação diante da portaria 40, vão seguir a esse novo instrumento.
Professora, a senhora esteve recentemente fazendo uma capacitação, estudando mais ainda do que já havia estudado sobre essa determinação, esse novo instrumento, na verdade. E o que a senhora trouxe de bons, digamos assim, de bons olhares desse novo instrumento? Porque parece, me corrija se eu estiver errado, que o outro instrumento era muito engessado, era linear, não permitia algumas, digamos assim, intervenções regionais. Esse outro instrumento, ele permite isso? Esse novinho que saiu do forno?
Permite. Justamente a grande diferença entre ambos é a utilização de uma palavra básica que se chama coerência. Esse instrumento, ele busca essa coerência de identidade institucional. Ou seja, se a instituição traçar um PDI, um plano, um projeto de desenvolvimento institucional coerente, ou seja, com diretrizes conectadas, interligadas, aquilo que eles chamam de sistêmico e global, buscando resultados em cima da sua própria missão, visão e objetivos, não há que se dizer que a faculdade não atinge a sua finalidade. Então, quem define a cara, a identidade, a digital, é a instituição. Se estiver constante no PDI, o MEC, ele agrega, ele vai observar a eficácia da missão institucional à luz dos projetos desenvolvidos.
Nossa, professora, a senhora usou um termo bastante interessante. É definir a digital de uma instituição de nível superior. Muito legal, porque, na verdade, o digital é a marca registrada de cada instituição, né?
Exatamente.
E a nossa tem uma marca diferente, professora. Pelo menos eu que trabalho aqui, a gente trabalha com a ensinagem. Como é que a ensinagem é vista nesse novo modelo agora, professora? Porque já ajuda muito o nosso modelo aqui de ensinagem, né?
Na verdade, o que ele tenta, de alguma maneira, dentro das políticas de ensino, né, que ainda se utiliza dentro desse instrumento a palavra ensino, é romper com o modelo tradicional, buscar sempre trabalhar com métodos modernos de ensino e aprendizagem, no caso a ensinagem. Aqui na FABEL nós já temos esses métodos bem consolidados, como o próprio ST FABEL, projetos envolvendo cartilha constitucional, a nossa atividade de extensão, que é o núcleo de prática jurídica, que é extremamente atuante. Estamos buscando novas parcerias para oferta à comunidade de assessoria jurídica gratuita. Ou seja, essa característica da FABEL de buscar algo que seja além do tradicional, nós já temos aqui, né? já é praticado.
Professora, o novo instrumento, ele pede também, porque antes de entrevistá-la, eu dei uma lida no instrumento, ele refere-se também à questão dos direitos humanos e à igualdade étnico-racial.
Uhum.
A gente já começa a pensar alguma coisa nesse novo olhar aí, de acordo com esse instrumento, enquanto FABEL?
Não só a questão étnico-racial e direitos humanos, mas também envolvendo o meio ambiente e algo bem inovador, que é a questão do próprio autismo. Né? Então, uma das grandes exigências legais que esse instrumento traz como novidade, além das mensurações de qualidade nos cinco eixos, a gente pode dizer que ele é um instrumento humanizador. Ele vai buscar a inclusão social em todas as áreas. Dentro dos direitos humanos, a questão das diversidades, a questão da conscientização ambiental, o modelo de desenvolvimento e de ensino sustentável também, pesquisa, extensão e também, claro, de uma maneira bem ampla, a inclusão de algumas dificuldades, algumas pessoas que possuem...
Como o racismo também,
exatamente,
né?
Exatamente.
Agora, estava na hora, né, professora, de desengessar, tirar o gesso dessa metodologia um pouco tradicional e com um olhar mais técnico, aliás, mais humano, porque era muito técnico.
Isso.
Né? Essa é uma crítica positiva a ser feita no instrumento?
É uma crítica positiva. A crítica positiva, eu repito, é a questão de você permitir a escrita de uma identidade num documento institucional. A instituição tendo clareza na sua identidade de uma maneira sistêmica e global, permitirá o sucesso de suas finalidades. Fora a questão humanizadora do próprio instrumento dentro dos seus requisitos legais, né? Agora, a crítica mesmo que se faz do ponto de vista negativo é que da mesma maneira em que ele permite uma abertura para a criação institucional, pode-se entender que o avaliador futuramente pode... de uma maneira subjetiva, interpretar de outra maneira o que ele entende como sistêmico e global. Porque o próprio MEC, isso foi colocado na nossa capacitação, o MEC também ainda não soube definir muito bem o que seria sistêmico e global.
Olha, sistêmico e global são duas palavras modernas, né? Isso. Convivemos bem com elas, mas não ficou bem definido ainda.
Não ficou. A instituição ela tem como definir isso. Agora, claro, nós temos aqui um perfil aguerrido, combativo, né, dedicado, e nós vamos com certeza lutar pelas nossas convicções nesse novo PDI.
Muito bem, você acompanha uma entrevista com a diretora da Faculdade de Belém, Luna Freitas, mestra, doutoranda, que hoje está aqui conosco na Web Fabel. E lembrando que essa entrevista vai estar disponível no link, você vai procurar lá instrumentos de avaliação. É só clicar e você já pode ouvir todinha na íntegra a nossa entrevista, que tem a produção da minha amiga Cíntia Camila. Professora Luna, para a gente já ir encerrando, nessa questão então do novo instrumento, já foram feitas críticas positivas e críticas negativas. A senhora, enquanto educadora que é também, a senhora percebe um avanço na educação com esse novo instrumento?
Percebo sim um avanço nessas perspectivas e queria dizer para vocês que no que tange a nossa visão institucional, a gente também tem avançado. E é claro que todo o planejamento que a gente tem feito nos últimos meses, ele vai seguir a essa visão sistêmica no momento em que ele não vislumbra nenhum dos eixos de uma maneira apartada. Todos os eixos, seja da infraestrutura, a política de gestão, eles estão sendo vistos e planejados de maneira conectadas.
Professora, quero dizer que foi um prazer bater esse papo assim, super descontraído, informativo, e a gente termina a nossa entrevista lhe perguntando o seu e-mail profissional, um contato que a senhora possa deixar aqui para algum acadêmico, alguém da comunidade ou da sociedade que possa entrar em contato, fazer alguma pergunta, tirar uma dúvida.
Eu me coloco à disposição da comunidade acadêmica através do e-mail diretoriageral@fabelnet.com.br. Repito, diretoriageral@fabelnet.com.br. Quem tiver interesse em debater sobre o novo instrumento, estou à disposição. É uma novidade, né? Os próprios avaliadores ainda serão treinados sobre esse novo instrumento, mas ele demanda um olhar bem especial de toda a comunidade acadêmica.
Luna Freitas, muito obrigado. Com a produção de Cíntia Camila, você acompanhou um papo com a nossa diretora-geral da Faculdade de Belém. Continue com a nossa programação. Eu sou Eduardo Marques e a gente se vê em outro momento.